Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate-bola nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o bate-bola nacional desta quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Para Brasil sediar a final da Libertadores de 2020, Conmebol quer Brasileirão parado. Vasco da Gama ainda não esqueceu derrota para o Bahia. Atacante pouco conhecido no Brasil, brilha na seleção sub-23. Estes são alguns dos destaques do programa de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate,
bate, bola, bate, bola. Campeonato Brasileiro Série A.
O Palmeiras venceu o Fluminense na noite de ontem em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Valdir Luiz comenta o jogo.
O Fluminense foi derrotado ontem pela equipe do Palmeiras pelo placar de 3-0. Levou logo um gol no início, né? Aos 8 minutos, o Palmeiras fez 1-0, mas o Luiz Adriano, que fez o gol, já tinha perdido um gol incrível logo aos 4 minutos, obrigando o goleiro Muriel a fazer uma grande defesa. E o Palmeiras continuou criando situações de gol depois que fez o placar de 1-0 logo aos 8 minutos. Mas o Fluminense deu uma equilibrada no jogo a partir do 25º minuto e o João Pedro perdeu um gol incrível no final do primeiro tempo que poderia ter mudado todo o panorama do jogo. No segundo tempo, o Fluminense se expôs um pouco mais, tentando um empate, e levou 2 gols na sequência, ambos marcados pelo Luiz Adriano, que foi o artilheiro do jogo com 3 gols. Com esse resultado, o Palmeiras consegue a sua segunda vitória sob o comando do Mano Menezes, né? O Fluminense permanece na zona de rebaixamento. Fez um segundo tempo muito apático, muito mal o time do Fluminense, não criando nenhuma situação de gol. E o técnico Oswaldo Oliveira mexeu mal na equipe, ou quis segurar o placar de 3-0. Porque quando o Fluminense estava perdendo por 3-0, por volta de 30 minutos, ele tirou o Ayrton, que é volante, e botou outro volante, que é o Yuri. E depois tirou o Paulo Henrique Ganso, que é um jogador que podia dar alguma criatividade no setor de meio campo, e botou mais um volante, o Dodge. Nos deu a impressão de que ele queria segurar o 3-0, porque o Palmeiras estava indo para cima tentando ampliar o placar. Então ele deu uma segurada e o Fluminense no segundo tempo muito ruim. No segundo tempo o Palmeiras foi muito melhor, praticamente atropelou o Fluminense em todo o segundo tempo e mereceu a vitória pelo placar de 3-0. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
No próximo sábado tem início a 19ª rodada, que é considerada o fim do primeiro turno. Mário Silva comenta o momento da tabela no Brasileirão.
Chegamos à última rodada do Campeonato Nacional no seu primeiro turno. E 3 equipes comandam a parte de cima: Flamengo, Santos e Palmeiras. A diferença do Flamengo para o Palmeiras, que ontem venceu o Fluminense, é de 3 pontos. O Flamengo joga com o Santos e o Cruzeiro pega o Palmeiras. Um empate entre Flamengo e Santos dá ao Flamengo a liderança do turno e o título simbólico de campeão do primeiro turno. Aí vai um detalhe. A maioria daqueles que viraram em primeiro lugar do turno para o retorno sagraram-se campeões. Só que a diferença entre o Flamengo e os seus concorrentes é muito pequena. É muito cedo para se falar em campeão, mas não é cedo para falar que nós teremos uma grande rodada, a última rodada do Campeonato Nacional, primeiro turno. Mas pela frente, ainda teremos mais 19 rodadas depois dessa. Portanto, muito jogo pela frente, muitos pontos a serem disputados e muito cedo para dizer se esse ou aquele vai ser campeão. No momento, os candidatos, pela ordem, Flamengo, Santos, Palmeiras e Corinthians, se destacando. Lá embaixo, Fluminense, Chapecoense, Avaí e Cruzeiro, esses estão realmente balançando para irem para a segunda divisão. Mas só o tempo vai dizer. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Música.
E a derrota para o Bahia freou as expectativas do Vasco da Gama no Brasileirão. Maurício Costa tem os detalhes.
O Vasco ainda não esqueceu a derrota para o Bahia no último sábado. A torcida lotou São Januário e esperava sair do estádio, pensando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Contudo, o resultado mostrou que a luta na competição deve ser mesmo contra o rebaixamento. Quem confirma a informação é o próprio capitão da equipe, Leandro Castan.
Todo mundo que vem jogar no Vasco, eu quando eu vim jogar no Vasco, todo mundo que chega aqui sabe as condições que o Vasco tem hoje. O Vasco é um clube em reestruturação. E é difícil brigar pela Libertadores com equipes que estão mais estruturadas, que têm elencos maiores. Então nós estamos sempre fazendo o máximo com aquilo que a gente tem. O Vasco é um time de tradição, uma camisa pesada. Quando eu fui embora do país, o Vasco estava brigando por título brasileiro, brigando por título da Libertadores. Então é complicado isso, é triste isso, mas é a realidade do clube. E a gente espera que esse ano aqui a gente vai conseguir terminar o ano bem, para que ano que vem, se Deus quiser aí, com o clube com CT reestruturado, podendo fazer mais contratações, podendo investir mais dinheiro também na equipe, brigar por alguma coisa a mais.
Se não dá para pensar em Libertadores da América e o clube está em reestruturação, a torcida quer, no mínimo, tranquilidade no segundo turno para não ter que ficar fazendo contas. O próximo compromisso do Cruz Maltino será no sábado contra a Chapecoense às 7 horas da noite em Santa Catarina. O adversário é o vice-lanterna com apenas 14 pontos conquistados e terá os desfalques de Márcio Araújo e Gum suspensos. O Vasco não vai contar com Pikachu por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida anterior. Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá escalar Richard e Thales Magno ausentes na partida contra o Bahia. Com a equipe reforçada, Leandro Castan espera reencontrar o caminho das vitórias para superar as dificuldades desde o início do Brasileirão.
Era para a gente estar melhor na tabela, tá? Uma situação mais confortável, talvez aí olhando para a parte de cima, mas infelizmente a nossa realidade hoje é a gente estar ali brigando ainda para sair da zona da confusão. Acho que a gente paga muito pelo início nosso de campeonato. Nosso início de campeonato foi muito ruim e hoje mesmo nós aí vencendo São Paulo, vencendo Fluminense, vencendo fora o Goiás, ainda estamos lá brigando para sair da zona da confusão.
Vanderlei Luxemburgo ainda não confirmou a equipe que enfrenta a Chape. Contudo, Raul Cáceres deve ser o substituto de Pikachu na direita. Na esquerda, Danilo Barcelos e Henrique disputam vaga. No ataque, Cleiton tem chances de seguir entre os 11, apesar da tímida estreia. Se tudo correr normalmente, o Vasco entra em campo com o Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com o Leandro Castan, Oswaldo Henriques e Henrique ou Danilo Barcelos na esquerda. Richard, Marcos Júnior e Raul no meio de campo, Rossi ou Cleiton, Thales Magno e Marrone no ataque. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
A Confederação Sul-Americana de Futebol vai exigir que a Confederação Brasileira de Futebol não realize jogos do Campeonato Brasileiro na semana da final única da Libertadores de 2020, caso o Brasil seja escolhido para receber o confronto. A informação foi publicada no blog do Marcel Rizzo, no site uol.com.br. 6 estádios brasileiros estão na disputa da partida, marcada para 21 de novembro do ano que vem. São eles Beira-Rio e Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Maracanã, no Rio de Janeiro, Mineirão, em Belo Horizonte, e Morumbi e Arena Corinthians, em São Paulo. As cidades de Lima, no Peru, e as cidades argentinas de Córdoba e La Plata são as outras que demonstraram interesse.
Futebol Olímpico.
Em preparação para o pré-olímpico em janeiro de 2020 na Colômbia, atacante pouco conhecido dos brasileiros brilha em segundo jogo da seleção brasileira sub-23 em São Paulo. O repórter Lincoln Chaves tem os detalhes.
Atacante revelado pelo Curitiba, mas que nunca atuou profissionalmente no Brasil, Matheus Cunha foi o destaque dos amistosos da Seleção Olímpica em São Paulo. Autor de um gol na vitória sobre a Colômbia por 2-0 na última quinta-feira, o jogador do RB Leipzig da Alemanha foi decisivo no 3-1 diante do Chile. Duas bolas na rede e uma assistência para Anthony do São Paulo. Dávila de pênalti marcou para os chilenos. E quem melhor que o homem da partida de segunda-feira para descrever os gols?
Primeiro gol, caiu na ponta com o Paulinho fez um 2 com o Pedrinho, e quando o Pedrinho me achou dentro, próxima área, graças a Deus, consegui dominar bem, tirando do zagueiro e finalizei muito bem. E o segundo gol foi parecido com o do outro jogo, com a pressão alta, com o que o Jardim pede. Então acredito que deu certo dentro do plano de jogo e consegui pressionar bem e finalizar bem também.
Paraibano de João Pessoa, Matheus Cunha está na Europa desde 2017, quando deixou o Curitiba para defender o Sion da Suíça, onde se profissionalizou. No ano passado, ele foi contratado pelo RB Leipzig e fez parte da campanha que levou o time da antiga Alemanha Oriental ao terceiro lugar da Bundesliga e a uma vaga na Liga dos Campeões. Aliás, nos jogos pela seleção olímpica, o centroavante tem mostrado que a experiência no velho continente faz diferença. O combate à saída de bola dos zagueiros é uma das armas de seu time e foi determinante para os gols brasileiros contra colombianos e chilenos.
É uma mentalidade que é igual de todo... do RB, então acredito que a gente pode agregar aqui dentro do grupo, que o Jardine pede muito isso. Então, uma coisa que eu já faço dentro do clube, fica mais fácil fazer aqui, e graças a Deus estamos conseguindo trazer as coisas boas para cá e dando tudo certo.
O pré-olímpico do futebol masculino será apenas em janeiro, mas fora de uma data FIFA, ou seja, os clubes não têm a obrigação de ceder os jogadores. O Atlético de Madrid da Espanha, por exemplo, já manifestou que não vai liberar o lateral Renan Lodi, tanto que sequer o colocou à disposição para esses jogos em São Paulo. Em alta com a 9 da seleção, Matheus Cunha espera estar no time que brigará por uma das duas vagas sul-americanas para Tóquio.
Independente de qualquer coisa, eu sempre falo, vestir a camisa de seleção é o mais importante para mim. É o que eu sempre penso, é o que eu sempre busquei desde pequeno, e graças a Deus as oportunidades estão chegando. É uma coisa que infelizmente não parte só do atleta. O atleta tem eu particularmente tenho uma muita vontade de ser sempre aqui, independente do que seja. Isso é uma parte que os diretores vão estar conversando. O meu papel eu vou estar pedindo, porque acredito que, como eu falei, tá com a seleção para mim é o mais importante.
A seleção olímpica volta a jogar em outubro, ainda sem data definida. Segundo a CBF, as partidas vão ser possivelmente em Recife e Natal contra Venezuela e Japão. E em novembro, o time comandado por André Jardine disputa um torneio amistoso em Tenerife, na Espanha, contra Argentina, Estados Unidos e Chile. Na equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Doping.
Comitê Olímpico do Brasil apresentou detalhes do programa de educação e prevenção ao doping da entidade. Wagner Gomes tem os detalhes.
O Comitê Olímpico do Brasil admitiu a necessidade de adotar medidas específicas no combate ao problema do doping, ao detalhar uma nova política antidoping em evento realizado na última quinta-feira em sua sede no Rio de Janeiro. A entidade alertou para a necessidade de dialogar de forma eficiente com os jovens e recomendou que os atletas abram mão de suplementos alimentares para evitarem contaminações cruzadas. O diretor de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro, Jorge Bechara, frisou que cada atleta é livre para decidir sobre o uso ou não dos suplementos, mas alertou para os seus riscos e o desgaste de um processo de defesa de doping. Ele acredita que muitos casos acontecem por desconhecimento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.